UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 38 minutos, de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista. No próximo dia 13, a UFMG completa 30 anos de enfrentamento da AIDS. O Hospital das Clínicas, em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG, faz, nessa quarta-feira, um balanço dos 30 anos de suas ações de enfrentamento ao HIV por meio do Centro de Treinamento e Referência de Doenças Infecciosas e Parasitárias, o CTR-DIP Orestes Diniz. E é sobre essas 3 décadas de trabalho ininterrupto que eu converso agora com o infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, professor Dirceu Greco. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luiz. Eu me sinto em casa.
É, mas está em casa, né, professor? A casa é nossa. E aí, professor, muito trabalho foi feito, né, ao longo dessas 3 décadas. Como é que a UFMG começou a enfrentar a AIDS, professor? Em que cenário iniciou-se esse enfrentamento?
É interessante, porque você acabou de falar na propaganda que eu esperei aqui sobre prevenção, né? Discussão sobre prevenção está muito dentro desse processo. 30 anos atrás, exatamente no dia 13 de agosto, o primeiro ambulatório em Minas Gerais, o segundo no Brasil, foi aberto para atender pessoas que tinham risco ou estavam infectadas pelo HIV. Agora você vê, na época você nem tinha nascido ainda, 30 anos atrás. O sentimento da população era um negócio indescritível. Tinha uma mistura de medo com preconceito e discriminação, que mesmo para abrir dentro de uma estrutura como a UFMG, houve resistências, dizendo que talvez a universidade não estivesse preparada para esse fato.
Uhum.
Evidentemente não era verdade, né? Porque o serviço de doenças infecciosas e parasitárias é muito anterior à abertura desse setor específico. Então nós atendíamos tuberculose grave, meningite, que atendia com toda doença infecciosa, mas de repente parece uma coisa nova, que assusta, né? Que faz, lembra da morte, que na época a morte era muito mais certa, lembra que está lidando com a sexualidade, está falando com gente jovem, e mais ainda, estava lidando com naquela época pessoas que eram muito mais discriminadas, porque no início, absurdamente, se dizia que era uma doença de grupo de risco na época, dito, realmente homossexual. Então esse era o pano de fundo horroroso da época, né? Nesses 30 anos, é claro que muita coisa evoluiu, muita coisa melhorou, mas acho que quando nós temos relativamente pouco tempo, podia pensar algumas coisas. Primeiro é isso, né, que o medo que existia à época era um medo que espalhou pela sociedade, a doença nova chegando, e que era reforçada pelos profissionais, né? Muitos médicos, dentistas, psicólogos, não queriam atender ninguém que tivesse infectado, um negócio absurdo, né? Então, esse medo era até do profissional, evidentemente a população tinha muito mais medo, e a chance de segregar quem tivesse em risco ou infectado era muito grande. Mas desde o começo era interessante, diferente de hoje, porque existia muito mais risco do que pessoas infectadas, porque o vírus praticamente não tinha chegado ao Brasil. O primeiro caso foi em 82, em 85 tinha pouquíssimos casos. Então, a estruturação de um processo, né, de atendimento de maneira correta, dentro da universidade, esse eu falo com tranquilidade, que eu me bati muito para que fosse lá, porque a universidade é um centro de quê? De ensino, de pesquisa, de extensão, e mais ainda, tem que ser um centro de direitos humanos. Né? Acho que talvez seja o pano de fundo desse processo. E aí, no correr do tempo, muitas coisas aconteceram, principalmente o mais importante de todos, e hoje muito solapado se escuta as televisões abertas brasileiras, que nada da resposta teria dado certo se nós não tivéssemos no SUS. Toda a resposta a HIV/AIDS no Brasil, que é exemplo para o mundo, é dentro de um serviço que é relacionado ao Sistema Único de Saúde, quer dizer, todo ele, podia até fazer um parafrasear aqui, todo ele passe livre. A luta por passe livre num ônibus, o SUS mostrou que é possível que as pessoas sejam bem tratadas, com correção, com respeito, recebendo o medicamento necessário, fabricando no Brasil, quebrando patente quando fosse necessário, tendo o sistema, isso aí não teremos acontecido. Então, talvez, em resumo, eu falei até mais do que eu queria nesse comecinho, mas deixa você perguntar mais, como nós vamos chegar, o que nós vamos fazer daqui para frente, sim.
Certo, professor. Não, então, vamos falando mais disso mesmo, professor. Como é que é enfrentar a AIDS? Como enfrentar a AIDS aí dentro da universidade também, professor?
Então, vamos por esse lado, acho que é bom. Bom, primeiro, essa parte inicial do preconceito não, as escolas não costumam aceitar a internação de pacientes no complexo hospitalar, mas finalmente isso foi superado. Eu não vou nem entrar em detalhes se foi superado porque as pessoas se conscientizaram, porque banalizou, mas todo mundo foi superado. Então hoje a estrutura nossa, que atualmente é ligada a um convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, que entra a UFMG, Medicina, a Faculdade de Medicina Solar, que é a Prefeitura de BH, a Secretaria de Saúde, nós temos o que você comentou, o CPR-DIP, que é o Centro de Treinamento de Referência, entre mais ou menos 6 mil pacientes matriculados lá, vivendo com HIV-AIDS. O nome correto agora é pessoas vivendo com HIV-AIDS. E hoje tem uma diferença importante que isso tudo que eu te comentei, que acabou sendo estruturado no Brasil, no país todo, é que hoje o paciente que chega no meu ambulatório, infectado pelo HIV, morando no Brasil, eu posso dizer para ele o seguinte: você está num país que te provê com tratamento. Se você tomar esse medicamento regularmente, quer dizer, manter a aderência ao tratamento, eu posso dizer que você vai sobreviver ao HIV. Mas isso não aconteceu no começo, não tinha nem tratamento, né? Mas isso leva para um lado que é um complicador, na verdade, porque, quer dizer, que bom que você me convidou para falar sobre isso hoje, no dia 11 de agosto, 12 de agosto, 13 de agosto, quer dizer, depois de amanhã, há 30 anos. Mas a gente ouve falar pouco sobre HIV agora, né? Parece que passou. E parecendo que passou, a chance de diminuir a prevenção também aumenta, né? As pessoas, o sexo está mais fácil, no sentido de sem fazer nenhum juízo de valor, né? Muito mais fácil ter relação sexual. As pessoas têm tido com frequência. Uma coisa que eu sempre falo do absurdo, da contradição brasileira, é que nós colocamos os fumantes para fora do nosso ambiente, não podem nem fumar nem debaixo de todo, e nós trazemos para o nosso ambiente e chamamos para beber junto álcool. O álcool é um problema seríssimo, né? Então, eu sou contra álcool, não, acho que a pessoa pode beber, mas o uso abusivo traz várias coisas, inclusive de mim, a capacidade de tomar decisão em relação à prevenção. E a prevenção realmente é um ponto crucial, né? E eu acho a prevenção, o primeiro ponto que continua sendo, é ter o preservativo disponível e ser utilizado de maneira correta. Parece simples, né? Parece tão simples quanto a história de usar cinto de segurança. Mas não é nada simples. O cinto está lá, você está sentado, sabe do risco, e fala, ah, estou sentado aqui atrás não tem problema. Mais ou menos semelhante à história do HIV, né? As pessoas sabem, se perguntar para os seus ouvintes, uma parte jovem, você sabe como é que previne, sabe? Sabe como é que pega, sabe? O que que você faz? Talvez metade das vezes eu utilizo preservativo, quer dizer, tem 50% de chance de um azar ter contato com alguma pessoa que pode estar infectada sem saber, né? Então a prevenção continua importantíssima, o tratamento realmente eficaz, mas é melhor não infectar do que falar, agora eu infectei, posso tratar, não é melhor que você não se infecte. E claro que entra toda a discussão aí que eu falei de direitos humanos desde o começo, né? As pessoas têm que ser tratadas de maneira correta, e eu vou talvez no tempo, não sei quanto tempo nós temos, mas falar uma coisa que talvez seja a mais importante de todas. Nós estamos falando para uma rádio que pertence à Universidade Federal de Minas Gerais, né? Isso. Da qual nós dois participamos intensamente. Então, se não tiver educação relacionada à sexualidade, nunca mudar essa história, né? E claro, nós estamos vivendo uma fase horrorosa, conservadora no país, né? Uma Câmara dos Deputados horrorosa, conservadora. E ficar em cada uma dessas áreas que lidam com o processo de lei, muito conservador, fundamentalista. Não pode falar sobre sexualidade, é quase uma heresia. E é claro que, evidentemente, onde é que você aprende a discutir sobre sexualidade? Pode ser discutido com a família, mas é muito pouco provável, né, que a discussão seja mais intensa. Então, o ideal seja que a exposição, a discussão, não sobre acesso ao preservativo unicamente, mas discutir sobre sexualidade. Eu falo por mim, na minha faculdade de medicina, quando eu fiz medicina, eu nunca tive nada de discussão sobre sexualidade. Tinha sobre doença sexualmente transmissível. O segundo, você fez jornalismo, você também não teve. Uhum. E é claro que você discutir isso para que o assinante tem várias vantagens. Não só essa da prevenção da doença sexualmente transmissível, mas você pode discutir melhor sobre a prevenção da gravidez indesejada. E mais importante, você pode discutir sobre violência. Que aceitar o diferente, aceitar a mulher como uma pessoa que pode tomar decisão, aceitar que você não é assim como homem, não é o definidor do processo da relação sexual, quer dizer, tudo isso aí nós estamos perdendo, né? E realmente eu acho que muitas vezes nós, como professores de nível superior, nós temos que nos envolver muito mais nessa luta, e a luta uma luta dura, porque o senso comum, acho que não. Você falar sobre sexualidade, você está incutindo na cabeça das pessoas a vontade de fazer sexo. Então, na verdade, onde é que as pessoas realmente aprendem sobre sexo? Não é na escola, é na televisão, é vendo novela, que é um negócio horroroso, né? As pessoas brigam, comem, conversam e transam. Toda novela é assim, às vezes muda só a ordem dessas coisas. Então, se a exposição é aquela, tudo fácil, tudo lindo, tudo bonito, tudo simples, você não vai nunca pensar que você, por você sai à noite, depois de tomar um álcool, se fizer aquela propaganda, que até me dá vontade, às vezes, aquele negócio de descer redondinho, desce redondinho, aparece uma mulher linda do lado, acaba tendo um fundo, olha, a vida é essa, né? Então, se fosse simplificar, quer dizer, o que que aconteceu, está estruturado, está bem estruturado dentro da universidade, amanhã não é comemoração, não é uma lembrança, é uma marca, e vai vir muita gente de repercussão importante, né? A mesa vai ser composta pelo diretor executivo do ONAI de Genebra, que coincidentemente de Belo Horizonte, trabalhou conosco nos 30 anos atrás, tem um papel importantíssimo hoje no enfrentamento mundial. Vai estar, como faz brincando, os capa preta todos vão estar mesmo, né? Vai ser diretor de faculdade, secretário de saúde da prefeitura, e recentemente, mais importante, um representante dos usuários, que é um paciente nosso de 1985. E virá, vai falar conosco nesse evento, que eu estou convidando a todos, né, amanhã, 19 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, no Alfredo Baleno, aberto para todo mundo. Acho que vale a pena ir lá, espero que vocês estejam lá, Luiz, você e toda a Rádio FMG junto lá conosco.
Tá certo, professor, muito obrigado pela participação e já fica aí o convite também, né?
Claro, espero sempre, viu, Luiz?
Ok, professor, muito obrigado e um bom dia.
Um abraço, você também, tchau.
Aí eu conversei com o infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, professor Dirceu Greco. Ele participa, né, da coletiva que faz o balanço dos 30 anos de enfrentamento da AIDS na Faculdade de Medicina da UFMG e no Hospital das Clínicas. A coletiva, como o próprio professor já disse também e já fez o convite, né, é amanhã, dia 12, às 11h30 da manhã, na Faculdade de Medicina, lá na Avenida Alfredo Balena, número 190, no bairro Santa Efigênia. Outras informações, www.medicina.ufmg.br, medicina.ufmg.br, na página da universidade também, ufmg.br, você também encontra informações e você pode buscar aí, né, pelo Centro de Treinamento e Referência de Doenças Infecciosas e Parasitárias, o CTR DIP Orestes Diniz, responsável aí, né, pelo esse enfrentamento da UFMG à AIDS. 30 anos.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.